Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu converso com o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Frei Beto, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia aos ouvintes da Rádio Faixa Livre. Uma rádio da liberdade, uma rádio da justiça, uma rádio que nos ajuda a formar consciência crítica. É sempre uma honra falar com vocês.
Frei Beto, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no programa. Frei Beto, o cenário político brasileiro anda cada dia mais intrincado, especialmente lá pelos lados de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro tem perdido força no Congresso e também entre os representantes do capital hegemônico, por conta especialmente dessa gestão genocida durante a pandemia, que já matou mais de 340 mil brasileiros em pouco mais de um ano. As pressões que o ex-capitão vem recebendo têm produzido reações, como essa mini-reforma ministerial da semana passada, a tentativa de politizar ainda mais as Forças Armadas, trocando seus comandantes. Como você analisou essas iniciativas do chefe do Executivo, Frei Beto? Era o esperado diante dessa perda de apoio na plutocracia brasileira?
Olha, eu vejo que essa reforma, na verdade, foi uma concessão ao Centrão, cujos líderes são quase todos acusados de corrupção, inclusive na posse clandestina dos novos ministros. Estava presente o Valdemar da Costa Neto, acusado comprovadamente pela Lava Jato, que esteve preso, e depois o Planalto apagou a foto dele ao divulgar a cerimônia, o que mostra a contradição tremenda, né? Um governo que se elegeu apregoando a moralidade, o antipetismo moralista, e no entanto se cerca de corruptos, facilita uma série de trâmites que não estão bem explicados, como, por exemplo, os gastos fantásticos que o presidente Bolsonaro teve nas últimas férias em Santa Catarina. Felizmente, o Tribunal de Contas da União está examinando esses gastos para ver como se justifica, em poucos dias, gastar tanta fortuna. Vemos também a questão dos filhos, todos eles acusados, suspeitos de corrupção, dos amigos, né, como Queiroz, da própria mulher dele com o cheque que recebeu e até hoje não foi explicado por que recebeu, de onde veio esse dinheiro, onde ele foi aplicado, etc. Enfim, nós temos um governo militarizado, um governo que já empregou mais de 6 mil militares. É o caso de se perguntar O que faziam esses militares antes? Eles estavam nas Forças Armadas, como Pazuello, eram da ativa ou eram da reserva. Eles estão somando os seus soldos de aposentados, de quem já está reformado, com os novos salários da República. Tudo isso deveria ser apurado, denunciado, esclarecido. E, de fato, eu creio que o governo está vivendo uma crise muito profunda, felizmente, porque o seu apoio tem se reduzido, diante disso que você disse, de mais de 340 mil mortos por essa pandemia, que o Bolsonaro continua querendo que ela prossiga, porque quanto mais se eliminar pessoas com comorbidades, mais se economiza para o SUS. Quanto mais se eliminar pobres, mais se economiza nas políticas sociais. E quanto mais se eliminar idosos, mais se economiza no INSS, na Previdência Social. Então, de fato, Bolsonaro, ele não é indiferente ao genocídio que ele promove na pandemia. Ele é cúmplice, ele é responsável, ele tem interesse que cresça esse número de mortos. O que eu não posso entender é como ainda existe um pequeno segmento de eleitores brasileiros que o apoiam, a não ser que essas pessoas realmente não estejam cegas, né, frente a essa realidade genocida que o Brasil vive, inclusive com uma repercussão muito nefasta à imagem do nosso país, mundo afora.
Esse tipo de movimento do Bolsonaro, Frei Beto, oferecendo espaço ao centrão do governo, tentando arregimentar os militares, é suficiente para reduzir a insatisfação em relação às políticas adotadas pelo governo federal no combate aos efeitos da pandemia?
É claro que as medidas tomadas pelo governo, elas não vão melhorar a imagem do governo, porque não é só a pandemia que está em jogo. Há um flagrante aumento do desemprego, já passamos de 14 milhões de pessoas, um flagrante aumento da miséria. A gente vê aí o auxílio emergencial atraindo milhões de pessoas, e veja que agora houve uma redução drástica do auxílio, também dos recursos destinados a eles e também das pessoas que merecem recebê-lo. Ou seja, é muito o contingente de brasileiros na miséria, o contingente de brasileiros que precisariam de um apoio governamental é muito superior àquele que será contemplado agora com essa nova etapa do auxílio emergencial. Então não vejo nenhuma possibilidade desse governo recuperar o seu prestígio. Eu vejo que é um governo ladeira abaixo, não tem nenhuma possibilidade de ter um bom resultado eleitoral no próximo ano, e hoje estou convicto que dificilmente Bolsonaro irá para o segundo turno, o que vai ser muito bom para o Brasil, né? Tirá-lo definitivamente da vida política, depois de um governo nefasto, genocida, que nada faz para o povo brasileiro, faz para meia dúzia de familiares e para as forças policiais e as forças armadas. Ou seja, realmente essa obsessão que ele tem pelas armas faz com que o único objetivo dele seja a deturpação do lema adotado por ele durante o seu governo para o nosso Brasil. Teoricamente é pátria amada Brasil, mas de fato é pátria armada Brasil.
E mais uma dessas tentativas de reaproximação do Bolsonaro com o grande capital, Frei Beto. O presidente participou ontem de um jantar na casa do empresário da área de segurança Washington Sinnel, com 20 executivos dos mais diversos setores. Na lista de convidados estavam André Esteves, do Banco BTG, Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, Carlos Sanches, da farmacêutica EMS, Flávio Rocha, do Grupo Guararapes, alguns donos de empresas de comunicação, enfim. Só gente que tem o poder de mexer no PIB do país, Frei Beto. O que o Bolsonaro precisa oferecer para satisfazer os desejos dessa gente? E você acha que ele é capaz de assegurar os ganhos desse pessoal, Frei Beto?
Ô Anderson, esses milionários brasileiros aí que se encontraram no jantar com Bolsonaro, citados por você, são todos bolsomínios, são todos bolsonaristas de carteirinha desde a eleição de 2014. BTG, você cita aí o BTG. BTG, o Guedes é sócio do BTG, né? O G do nome do banco é o Guedes. Enfim, então isso não me surpreende, mas existe toda uma série de grandes banqueiros e grandes empresários que hoje estão com o pé atrás com esse governo. Querem mudanças e o governo já sabe disso. Daí o desespero, daí o fato inclusive do Guedes não durar muito. Tudo indica que ele será, antes que abril termine, será substituído. E então creio que a política econômica está uma catástrofe, um desastre. Agora é evidente que Bolsonaro sabe que a boia de salvação dele, mais do que as Forças Armadas nesse momento, que estão arredias, é o sistema financeiro, é o mercado. Então ele fará tudo para tentar agradar esse pessoal se reunindo com eles.
Falando agora sobre os militares, Frei Beto, há uma leitura de parte da esquerda de que as Forças Armadas não embarcariam em uma aventura autoritária do bolsonarismo ao lado das corporações policiais que o presidente tem atraído para si e das milícias que têm se formado no país. Eu conversei no programa de ontem com o professor Roberto Romano e ele tem uma percepção contrária, lembrando que os militares têm o costume de não respeitarem a ordem constitucional. O risco de um autogolpe por parte do Jair Bolsonaro é real, na sua opinião? O capital hegemônico apoiaria uma ação desse tipo?
Olha, na minha análise leiga, eu não vejo risco de golpe militar na atual conjuntura brasileira, por uma razão muito simples. Não haveria apoio dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, sem esse apoio, o Brasil, que já se encontra ilhado por força da nefasta diplomacia desenvolvida pelo Itamaraty na gestão Ernesto Araújo, ilhado também pela sua imagem de conivente e promotor de um genocídio pandêmico, não teria nenhuma condição de receber o mínimo de apoio, o que também se traduz em investimento estrangeiro aqui, tão clamado, rogado, pedido pelos economistas do poder, pelo chamado mercado, e, portanto, isso desmobiliza a possibilidade de um golpe militar imediato, de um êxito. O que o Bolsonaro vai continuar a fazer é essa política de sopra e morde, morde mais do que sopra. Ou seja, pressionando o Congresso, ele agora tem em mãos tanto o presidente da Câmara dos deputados quanto o presidente do Senado, pressionando o STF, baixando medidas provisórias draconianas, estabelecendo mudanças no estamento militar, no estamento policial, como fez agora ao nomear um policial da Polícia Federal para ministro da Justiça. Mas eu não creio que isso apresente condições de amadurecer para um golpe militar. Agora, como diz com muita pertinência o Roberto Romano, de fato as Forças Armadas no Brasil surpreendem, né? Elas têm um histórico golpista e, de fato, isso pode vir a acontecer. Principalmente no momento em que não há uma mobilização da sociedade nas ruas, né? Porque a sensatez recomenda não sairmos de casa na medida em que pudermos manter o isolamento social. Então não há aquela mobilização que poderia deter esse avanço antidemocrático do governo. Mas em princípio eu diria que na atual conjuntura e devido a essa crise militar ocorrida com a saída dos ministros das três armas e do ministro da Defesa, eu creio que isso caracteriza uma conjuntura desfavorável imediatamente a um golpe militar.
Há uma discussão em torno da sanção pelo presidente da República do orçamento de 2021, aprovado recentemente, mas com muito atraso pelo Congresso. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, entrou com um pedido para que a Corte alerte Jair Bolsonaro que ele poderá responder por crime fiscal caso sancione o projeto. Para engordar as emendas dos parlamentares e de interesse do próprio governo, o relator cancelou 26,4 bilhões de reais em gastos obrigatórios. Para o procurador Lucas Furtado, a simples sanção da peça orçamentária já poderia se caracterizar como crime fiscal, antes mesmo da execução da despesa. O governo teria articulado com o Congresso os trechos do orçamento que devem ser vetados para a posterior recomposição de despesas obrigatórias, como o pagamento dos benefícios previdenciários e seguro-desemprego, por exemplo. Depois de tantos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente ao longo desses pouco mais de 2 anos de mandato, em especial com esse verdadeiro genocídio que está colocado, Frei Beto, você acha que um crime fiscal é que vai derrubar o Jair Bolsonaro?
Bem, eu não vejo possibilidade de um crime fiscal derrubar este governo por uma razão muito simples. Ele tem em mãos a Câmara dos Deputados, ele tem maioria. E isso inviabiliza essa possibilidade. Por outro lado, é uma vergonha esse orçamento, porque ele reduz drasticamente os recursos do IBGE, que neste ano, por tradição, por lei, deveria realizar o censo do Brasil. É o censo que assegura ao nosso país um retrato, um autorretrato da sua realidade social, econômica, cultural, domiciliar, sanitária, etc. E sem esse censo, né, que mais de 2 bilhões foram reduzidos a apenas 71 milhões, o que levou a presidente do IBGE a pedir demissão, e agora o cancelamento da contratação dos pesquisadores. Em suma, interessa a esse governo genocida que não se faça o retrato real do Brasil. Por quê? Porque ele iria mostrar que a situação em 2 anos desse governo, que é uma tragédia, a situação do brasileiro piorou muito, muito, muito. Então, realmente, é uma maneira de fazer exatamente o que ele fez na posse do dia 6 dos novos ministros, ao apagar no site do Planalto a foto do notório corrupto Valdemar da Costa Neto. Ou seja, agora também se apaga a foto do povo brasileiro ao impedir que o censo seja realizado. Então, eu creio que Bolsonaro vai continuar cometendo crimes de responsabilidade. Infelizmente, o Procurador-Geral da República, o advogado, enfim, todo esse aparato jurídico que ele montou do amém, 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 continuarão a apresentar uma barreira protecionista, a menos que a pressão da mídia, a pressão da oposição, né, consiga furar esse bloqueio. Mas nesse momento eu creio que é muito difícil, porque todo o interesse do Bolsonaro é, como fez no caso da família dele, armar uma grande muralha para que os seus crimes, os seus abusos não sejam apurados e muito menos sancionados. Mas nós devemos continuar a denunciá-los.
Por que alguns representantes da dita esquerda, Frei Beto, têm insistido em classificar como centro democrático figuras como Rodrigo Maia, Eduardo Paes, entre outros que defendem abertamente a entrega do Estado Nacional, as reformas que tiram direito dos trabalhadores? É pela simples possibilidade de conquistarem viabilidade eleitoral? O que leva a esse tipo de arranjo, Frei?
Bem, diante da proximidade do ano eleitoral 2022, E diante da polarização entre Bolsonaro e Lula, agora todos os demais políticos querem posar de centro democrático, de centro esquerda, de centro isso, centro aquilo. Enfim, isso tudo é uma farsa. Por quê? Porque essas pessoas apoiaram Bolsonaro em 2018, fizeram campanha para ele. E quando não participaram diretamente fazendo campanha, se omitiram, né? Como o caso do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, que viajou para Paris em vez de dar o seu apoio a Fernando Haddad. Então isso tudo vai levar a nada. De fato, felizmente o Brasil tem um candidato de peso, de expressão, de qualidade, que é o Lula. E o brasileiro então terá a oportunidade de voltar a um tempo de paz, de prosperidade, sabe, de ações em favor dos mais pobres, dos trabalhadores, de redução drástica, né? Lembremos que no governo Lula o índice de desemprego no Brasil era de apenas 4%, isso é considerado pleno emprego, e hoje passa de 14%. Então creio que é o desespero de toda uma geração de políticos que não contava com essa possibilidade do PT voltar junto contra as forças de esquerda, como PSOL, PCdoB e outras tendências, ao cenário político em condições de ganhar as eleições. Daí essa postura que esse pessoal todo agora, né, se veste, eles são lobos que se vestem de pele de cordeiros.
E o que você acha mais perigoso para a classe trabalhadora do nosso país, Frei Beto? É esse centro repaginado que tem surgido, com figuras como João Dória, Luciano Huck e o próprio Ciro Gomes, ou essa nova esquerda que tem como principal representante o ex-presidente Lula?
Ora, Anderson, o mais perigoso para a classe trabalhadora brasileira não é uma pessoa, é uma conjuntura. Essa conjuntura de desemprego, essa conjuntura de sabotagem aos investimentos na saúde, na educação. A classe trabalhadora, o perfil da classe trabalhadora está mudando com as novas tecnologias. E elas exigem um certo nível educacional. O trabalhador, o operário, não será mais aquele que usa predominantemente os seus músculos no ofício que exerce, mas sobretudo que usa o seu cérebro, que usa a sua inteligência. E isso exige educação de qualidade. Então nós vamos ter um país no futuro, se não revertermos essa situação, essa conjuntura, de pessoas intelectualmente, tecnologicamente despreparadas para esse novo perfil das condições de trabalho. É isso que realmente mais ameaça. Agora, estou convencido que um novo governo Lula, ou um governo de Boulos, ou um governo de Flávio Dino, ele criará as condições para que isso ocorra e para deter a multiplicação da miséria em nosso país, ou seja, assegurar às novas gerações melhores condições de educação.
E por que os ideais de esquerda andam tão deturpados em um momento como esse, onde se impõe a necessidade de romper com o ultraliberalismo, Frei Beto?
Não, eu creio que os ideais de esquerda estão aí em pauta, né? Realmente a esquerda continua atuante, embora com dificuldades para estabelecer até um programa comum entre as suas diversas forças políticas. Isso é que eu acho importante, a esquerda, quanto antes, conseguir elaborar um projeto Brasil. É preciso não apenas ter um candidato, mas, sobretudo, ter um candidato em função do Brasil que nós queremos. Um projeto de redução drástica da desigualdade social, de tributação das grandes fortunas, de ampliação do sistema bancário, criando maiores redes do poder público, enfim, reforma agrária, reforma que permita a inclusão social dessa grande margem de brasileiros completamente hoje desprovida de possibilidade de uma vida cidadã. Isso nós temos que voltar a ampliar os investimentos em educação, em saúde, voltar a ampliar a questão do saneamento, da moradia, enfim. É preciso estabelecer um projeto Brasil. Nós não podemos pensar, né, em função só de novas candidaturas. Temos que pensar, sobretudo, em função de novos projetos. E o papel da esquerda é esse. Não podemos pensar em caminhar de outra maneira, a não ser das vias democráticas disponíveis, mas sempre se empenhando para ampliá-las. Ampliá-las cada vez mais, de modo que isso aumente a participação popular.
Para terminar, Frei Beto, a ampliação desse abismo da desigualdade no nosso país fica evidente com a divulgação de uma dessas listas de super-ricos, dessa vez da revista Forbes. Em 2020, ano de pandemia, o Brasil ganhou 20 novos bilionários, contabilizando 65 indivíduos nesse grupo. No todo, o montante avaliado desse grupo corresponde a 212 bilhões de dólares, ou 1,2 trilhão de reais, valor que chegou quase a dobrar. Os novos super-ricos do país adicionaram 85 bilhões de dólares, ou 477 bilhões de reais, a essa conta. Enquanto isso, o governo oferece aos brasileiros afetados pela crise da pandemia, com muito sacrifício, míseros R$150 por 4 meses. É de lascar, Frei Beto.
Esse retrato da revista Forbes é o retrato do capitalismo. O capitalismo devia ter, não tem, porque não tem ética, né, um mínimo de vergonha de tamanha desigualdade social. E, sobretudo, no ano de pandemia, a gente constatar que ampliou o número de multimilionários no Brasil. Um país pobre, um país de mais de 14 milhões de desempregados, um país de miséria, um país que está voltando para o mapa da fome. Então, realmente, é de clamar aos céus, né? Daí porque todos nós que temos senso cívico, consciência cidadã, que somos militantes do bem, não, nem vou dizer de esquerda, temos que nos empenhar, sim, para reduzir, e esse é o desafio número um hoje, a desigualdade social, ou seja, repartir a renda, porque não se justifica que meia dúzia de famílias, sabe, tenham rendas bilhardárias, enquanto milhões e milhões de famílias brasileiras padecem fome, falta de saneamento, de moradia, de educação, saúde, transporte, segurança, lazer, cultura, etc. Essa é a nossa luta, sabe? Um país com mais justiça social, um país com mais harmonia, um país onde todos tenham assegurada uma renda básica. Isso é fundamental em qualquer programa de governo hoje. E, portanto, vamos manter viva a nossa esperança, guardemos o pessimismo para dias melhores, vamos retomar a nossa militância.
Frei Beto, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
A gratidão é minha, Anderson, a você, a Celeste, ao todo o pessoal da Faixa Livre, mas principalmente aos ouvintes, aqueles que nos acompanham, aqueles que são fiéis às emissões dessa rádio, que é uma rádio que nos traz consciência crítica, informação de qualidade, que nos permite ser cada vez mais cidadãos e militantes de um novo Brasil, militantes de um futuro de justiça e paz. Muito obrigado, uma feliz Páscoa para todos, um grande abraço.
Conversamos aqui com o jornalista, teólogo e escritor Frei Beto. Agora eu quero aproveitar esse tempinho aqui para fazer uma propaganda. Como todos vocês sabem, o Frei Beto, além de teólogo, ele é um autor de mão cheia, já escreveu 69 livros editados tanto aqui no Brasil como no exterior, e agora em tempos de pandemia ele lançou um site para comercializar essas obras lançadas por ele. O site onde o Frei Beto vende esses seus livros é o www.freibeto.org. Repetindo aqui então, o site é o www.freibeto.org. Adquirindo as obras do Frei Beto pelo site, você as recebe em casa e com desconto, tá bom? Então fica aí a dica para todos os nossos ouvintes que queiram ter acesso às obras do Frei Beto no site www.freibeto.org. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo a nossa chave Pix, é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez a nossa chave Pix, é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.